Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos começando aqui mais um Caoscast. Esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca em parceria com o Altab. Aqui, a cada semana, a gente se reúne para fritar ideias e pirar o cabeção sobre os assuntos da antropologia, sobre coisas de comportamento e de consumo que têm despertado a nossa curiosidade. O tema de hoje, você entende, mas não entende do jeito que a gente entende. A gente vai falar de era TikTok. E essa rede social, ela já existe ali desde os anos de 2016, 2017. Foi inventada na China, mas foi no começo de 2020 que pirou o cabeção de todo mundo. Todo mundo começou a querer pensar só nisso e a descobrir qual é a nova trend, qual é o novo viral que tem por lá. A gente nem esperava que essa rede social pudesse gerar esse movimento tão grande antes desse ano de 2020, desse começo pandêmico, mas os novinhos vêm ensinando para todo mundo que Instagram tá ficando cringe e o TikTok é que é aquela coisa do momento. Cada vez mais tem mais gente engajada nesse negócio, produzindo conteúdo ou consumindo conteúdo. E a expansão da rede é um sinal claro de que o jogo mudou. Como sempre, você já sabe, eu não entro nesse assunto sozinho. Estou aqui acompanhado de Marina Roali, que é Head de Pesquisas do Grupo Consumoteca, Rebeca de Moraes, que conhece tudo de tendências, e Thiago Faria, que sabe tudo de tudo. Não precisa de mais explicações. Marina, você é millennial, mas está lá no TikTok?
Estou, porque eu vejo que estão fazendo, mas nunca produzi um conteúdo.
Ainda bem, né? Não está passando vergonha.
Ainda não fiz uma dancinha, mas eu descobri que falar que TikTok é só dancinha é cringe também. Tem muita coisa lá, então estou pensando aí em reativar minha conta.
Mas que coisa mais que tem que ainda não contaram para a gente? Pode fazer mais o que lá, tu sabe?
Você pode aprender a fazer receita, você pode aprender truques para limpar melhor tua casa, que tem sempre alguém que te ensina a limpar uma panela como ninguém, coisas que tem no TikTok.
Você já ouviu falar do feta cheese, virar o feta cheese nos Estados Unidos?
Eu ouvi falar.
Bombou. Receitinha.
Michel, eu já vi gente explicando o que é o MST no TikTok. A geração Z, ela surpreende a gente, mas não é só novinho. Eu comecei, aliás, vale dizer que a gente, quando pensou nesse episódio, a ideia era explicar a cabeça do novinho por conta do TikTok. E eu descobri que isso era cringe. Mônica Lewandowski, que é uma millennial super usuária, heavy user de TikTok, falou: Marina, você tá muito velha. Se você ainda acha que TikTok é coisa de gente nova, para tudo. E aí eu fui descobrir que tem todo um universo lá que é muito além da dancinha. Então acho que
Marina foi colocada no seu próprio lugar.
De boomer. Não, eu sou tão boomer que eu fui reativar minha conta, sem querer criei outra conta, agora eu tô com uma conta duplicada e tô tendo que falar com a assistência do TikTok para reativar minha própria conta.
Mas em chinês ou em português?
Não, em português, é? Ainda bem. Ah, é.
Rebeca de Moraes, que não tá muito preocupada com esses marcadores de passagem do tempo, vive isso com mais tranquilidade, tá no TikTok também?
Eu tô. Eu não, também não produzo conteúdo, mas eu adoro acompanhar.
É, conhecedora dos algoritmos chineses. E Thiago, hein? Thiago Faria, aquele que era um apaixonado por toda a potencialidade estética que o Instagram dava, deve ter surfado bem nos textões do Facebook, mas agora, hein? Maria Bethânia cai bem no TikTok?
Não tem.
Dá pra sofrer lá?
Dá pra sofrer em qualquer lugar, mas lá eu não tentei. Eu tô ali também, eu acho que eu tô na mesma postura passiva da galera. E pra mim foi muito difícil, né? Essa migração, que acho que pra além da só a dancinha que me dá constrangimento, é uma desconstrução, né? De toda a construção que a gente, Millennium, fez ali no Instagram, com filtro, com pose, com recortes. É uma nova dimensão que eu tenho mais dificuldade. Acho que TikTok chegou para dizer que eu tô velho.
TikTok chegou para dizer que Thiago, Rebeca, Marina e eu estamos velhos e mais, que esse negócio aí não é temporário, não. Não é modinha, não é fag, não vai passar. Isso vem mudando a maneira como a gente se comunica, isso vem mudando a internet, isso vem mudando a forma como a gente produz conteúdo sobre a vida da gente e a vida dos outros. Se tem mudança, você já sabe. Tá na hora de dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Roali, qual é o nome do boi de hoje?
Olha, hoje vamos falar da TikTokização da vida. A TikTokização da vida, ela é justamente essa nova visão do mundo que se cria a partir do TikTok. O que é importante a gente aprender com esse conceito aqui? Embora você ache que está alheio a essa trend, que você ainda não fez dancinha, assim como nós que estamos ali mais de forma passiva, isso não significa que a gente ainda não seja afetado por esse modo de formatar conteúdo, de transmitir conhecimento que o TikTok traz para a gente. Lembra quando o Instagram começou a bombar e todo mundo foi do Facebook para lá e a gente começou a falar que o Facebook estava ficando ultrapassado e que o Instagram estava trazendo várias tendências de comportamento por esse jeito da gente buscar momentos instagramáveis na nossa vida? Depois do Instagram, a gente começou a se preocupar mais com o lookinho que a gente ia usar, se quando a gente ia viajar ia ter um lugar bacana para tirar foto, se a comida que a gente comia era postável, se a roupa, se todos os nossos hábitos eles cabiam ali numa lógica de lifestyle, né? Isso era importante. E a gente começa a ver isso indo agora para o TikTok. Não basta mais a gente ter um momento instagramável, mas a gente está querendo ter experiências TikTokizáveis cada vez mais. E aí, para a gente entender essa cultura aí da TikTokização da vida, entender como que isso já vem afetando na nossa vida, tem três pilares super importantes aqui que a gente vai abordar. Uma é a cultura do plot twist, a outra é a universalização da mensagem, e o terceiro ponto é esse caráter viral de tudo, porque ninguém sabe produzir um viral com tanta intencionalidade, com uma fórmula tão bem aplicada como o TikTok. Disso eles entendem.
Marina, descobrimos agora que tem mais um lugar na nossa vida que a gente precisa saber se a gente é ativo ou é passivo, né? Vocês repetiram aí a beça, se é ativo ou é passivo no TikTok. Mas eu acho que o ponto que mais chama a atenção aqui é que não importa se você está lá consumindo só ou se está produzindo conteúdo, e não importa nem se você tem o app baixado no seu celular, o que o TikTok está fazendo é uma mudança na lógica de produção de conteúdo de uma maneira geral. Ou tá, a gente pode dizer que ele está TikTokizando a maneira como a gente se comunica e está pegando todo mundo, independente se você é jovem, se você é boomer, se você é geração Z ou se você é millennial. Está todo mundo sendo impactado por isso, é um movimento.
Pois é, Michel, acho que isso de fato comprova como esse movimento está crescendo. Até porque no começo a gente falava que TikTok era a própria rede social da geração Z, que é o que Mônica bem disse para a Marina aí, porque agora não necessariamente tem só Z. As pessoas estão aprendendo e se adaptando lá dentro. Bom, tem até propaganda de TikTok na TV fechada, né, na televisão. Tem um esforço da própria plataforma de fazer propaganda na TV aberta ou mesmo na TV a cabo, que tem um público que é mais velho, né? A Fortune, que é a revista norte-americana, levantou uma pesquisa para saber quantos por cento de cada geração já está dentro do TikTok. E só nos Estados Unidos, 28% da geração Z, 21% de millennials e 10% de geração X, e um pouco menos de 10% de boomers já tem uma conta na rede.
E é justamente por ser um espaço cada vez mais coletivo que o TikTok vem fazendo tanto sucesso, né? Para a gente entender aí esses pilares e abrindo essa primeira camada aí de entendimento para entender, afinal, o que o TikTok tem de tão novo e o que está por trás desse sucesso todo é essa cultura de plot twist. Né? Plot twist aí para o mundo dos roteiristas, aí para quem trabalha com narrativa, é essa quebra da linearidade de um acontecimento, né? Uma mudança brusca que te faz ficar surpreso. É aquele ponto auge ali que tem um clímax da história, que é algo que você não imaginava te surpreende e te pega ali de jeito. Essa lógica de mudança de cena funciona perfeitamente dentro do TikTok, né? Por conta desse jogo de telas ali que a plataforma proporciona, e você consegue literalmente mudar de visual, mudar de cenário, mudar o desfecho do conteúdo que você está fazendo num estalar de dedos. É um efeito tão simples, mas que faz toda a diferença. E o ponto aqui desse plot twist é que nesse mundo onde a gente tem cada vez mais estímulos, onde a gente fica cansado com qualquer coisa, né? A gente entra ali num call de uma hora, a gente já não consegue ficar muito tempo. Você entra num filme, se ele é muito demorado ali, se ele tem um passar de cenas devagar, as pessoas vão perdendo a atenção. O TikTok, ele é dinâmico, ele consegue prender sua atenção porque ele sempre te entrega uma surpresa. Não importa o tipo de conteúdo, se é um vídeo de receita, se é um vídeo de dancinha, se é uma trend nova, tem sempre algo que se transforma ali no final daquele conteúdo, né? Que faz você ficar até o final e, mais que isso, ficar consumindo aquilo ali em looping. Então, tem, por exemplo, uma pessoa que vai pedir a outra em casamento, você começa o vídeo, é uma coisa, é um casal que vai se jogar de um prédio, e aí no final tem um pedido de casamento lá no final, quando eles se jogam. É uma comida que você achava que ia dar errado, e de repente ela vira um prato maravilhoso. É uma coisa que você vai limpar, um do-it-yourself que você acha que vai dar errado e fica incrível. Então a gente fica viciado, e como isso é um drive da plataforma, a gente já sabe que vale a pena e fica ali, esperando. É quase como você abrir um negócio, olhar para aquilo e falar, olha, me surpreenda.
O mais interessante disso é que o TikTok, ele se aproveita dessa coisa que está cada vez mais comum nos nossos tempos, que é uma vida onde cada dia a gente leva um caldo, né? Cada dia a gente leva um tombo.
Oh, vida miserável!
Sem esperar, cada dia tem um plot twist importante e leva isso para dentro da plataforma, treinando a gente cada vez mais para viver dentro desse vocabulário do plot twist, mas, ao mesmo tempo, potencializando a invenção contínua de novos plot twists. E tem gente até se aproveitando disso para construir novas narrativas, mas vender produto. Nos Estados Unidos já vem se falando muito de uma tendência chamada de shag hair. O que é isso? É aquele cabelinho que a sua mãe tinha nos anos 70 e nos anos 80. Típico cabelo da Sarah Fawcett. Sabe qual é? Então, pois bem, aquele cabelo ele cobrava uma série de maquinários, né? Que você botava, puxava aqui, puxava lá, puxava colar. E depois você, quando fazia aquele movimento de jogar a cabeça para cima, cabeça para o lado, cabeça para o outro, sei lá para onde, você tinha um efeito. Que era o efeito shag hair. Esse tipo de coisa não funcionaria no Instagram com a mesma potencialidade que ele tem de funcionar no TikTok. Porque o TikTok é a rede social do plot twist. O TikTok é a rede social que traz dentro de si esse tom, esse ritmo e essa linguagem que é cada vez mais contínua no nosso mundo. Agora, há um outro ponto aí, né? Um outro ponto importante, que é a universalização da mensagem. As pesquisas apontam que o Instagram, apesar de fazer muito sucesso aqui na bolha de Pinheiros, ele faz sucesso na bolha de Pinheiros porque Pinheiros cabe dentro do Instagram. Se você não tem a vida do Thiago Faria, né, que nas redes sociais é Godá, que pode ostentar borbulhas, praias, sols, coqueiros e outras coisas mais. Isso foi um elogio, por favor, não toma como crítica. Você não funciona lá no Instagram. Então esse negócio do TikTok, né, ele é muito mais democrático, porque não importa a casa, não importa o ambiente, não importa a iluminação, não importa a roupa que você está usando, o que está pegando é se você é capaz de entrar no viral plot twistado do momento. Então, é mais democrático, é mais universal, a gente pode ir mais lá.
O TikTok tem essa vantagem de poder ser feito de qualquer lugar, né, Michel? Acho que o Instagram demanda que você tenha um certo corpo de Instagram, uma casa de Instagram, que você frequente lugares de Instagram. Não à toa, quando a gente sempre fez pesquisa ao longo dos últimos anos, as classes mais altas eram as que mais usavam o Instagram para tudo, assim, não só como ferramenta de lifestyle, mas de trabalho, de flerte, substituía Tinder, porque ali você tem material ali na tua vida, material bruto na tua vida, que você coloca naquele grid que funciona. Agora, uma parede ali meio sem reboco na tua casa não pega muito bem no Instagram, mas no TikTok não importa. Se você está fazendo uma dancinha que é a trend do momento, se tem parede boa, se não tem, se teu cabelo, se teu corpo está legal, isso fica em segundo plano. Então, parece até que quanto mais simples for, melhor. Porque, no fundo, essa é a vibe do TikTok, né? O que importa é você, a tela e aquilo que você está mostrando, seja onde for. Então, somando essa rápida viralização, qualquer vídeo pode ter lá dentro. Uma pessoa da Índia pode fazer um conteúdo que pode chegar para um colombiano e ainda assim continuar fazendo todo sentido, né? Mesmo que não tenha legenda ou falas para contextualizar ali no TikTok, muitas coisas são autoexplicativas pela música, né? Ele consegue ter um formato de conteúdo onde você tem uma música que já vai te dando o tom da mensagem, tem às vezes uma trend que ela é repetida, então você já sabe para que ela serve. Os próprios códigos ali daquela plataforma te comunicam a emoção que você deve sentir, que no final vai te levar para algum tipo de surpresa. Então isso permite que as coisas viralizem ultrapassando fronteiras ali, ultrapassando a sua bolha. E eles são muito bons ali, né? Hoje o TikTok é uma ferramenta que emplaca um sucesso de músicas virais, porque elas vão dando o tom. E elas, assim, se é para você chorar, vai ter uma música super emocionante. Se é para você rir, vai ter uma música ali que você já dá play naquele vídeo, você já entendeu, opa, isso aqui é um vídeo que vai me fazer rir. Então ele simplifica ali a mensagem e quebra um pouco essa barreira do idioma que outras plataformas podem trazer.
Muito legal isso que você colocou, Má, porque eu acho que é legal a gente salientar que o TikTok foi para o mundo em 2018. E muito rápido ele foi adotado pelos adolescentes nos Estados Unidos, por causa desse tom meio irreverente mesmo, e da interface mais fácil de usar. Porque o Musical.ly, né, o Musical.ly, era um aplicativo de lip sync, né? Então, acho que a música faz parte do TikTok desde o começo. E tem os artistas hoje em dia comentam muito que o TikTok acabou ajudando eles a terem contratos melhores com as gravadoras, porque o que acontecia era que antes o cara assinava com a gravadora e ele recebia até um adiantamento gordo lá, sei lá quantos milhões, e estava lá no contrato que ele tinha que lançar 4 CDs e tal, só que na verdade a grana que ele recebia era um adiantamento e ele tinha que ralar pra caramba para pagar de volta, né, para a gravadora esse valor todo. Hoje em dia, o que os artistas têm comentado é que eles já chegam na gravadora em outro patamar, né? Quando ele começa, tem uma challenge no TikTok que tem a música de determinado artista, ele chega na gravadora já com um alcance absurdo, tá provado que ele tem um alcance gigantesco. Então, algumas cláusulas ali, algum tipo de comprometimento com a gravadora, ele não precisa mais ter, porque já tá provado que ele pode fazer sucesso. Então, o que os artistas têm comentado é que eles conseguem contratos melhores e manter ali a sua criatividade fora desses contratos. Enfim, questões do mercado da música, mas acho que vale a pena para a gente pontuar o quanto essa plataforma está mudando o mercado inteiro, né?
Ô, Rê, acho que existe todo um movimento de produção musical que é, inclusive, calculado para bombar no TikTok, né? Muitos dos hits pop atuais estão com batidas muito mais marcadas justamente para favorecer esse plot twist da rede. Tem um movimento também de coreografias das músicas, tem movimentos muito mais com os braços, porque em geral as pessoas se filmam num plano mais fechado. O tipo Jin do Kevin ou Chris foi reconhecidamente pensada para essa plataforma e de fato bombou. Então tem uma produção que está sendo pensada para esse lugar, né?
É uma loucura a gente pensar, né? Que anos atrás o David Byrne fez aquele livro, que até virou TED, que falava um pouco sobre como a arquitetura foi mudando também a música, né? Então, quando você tem um espaço aberto, você tem umas músicas de batida que fazem mais sucesso, ou quando você tem a música tocada num ambiente mais fechado, fazem mais sentido aquelas harmonias mais complexas. Agora, ele vai ter que, acho que, aprimorar os estudos dele para pensar como que é a música dentro do TikTok, né? Mais do que na arquitetura.
Essa música que você citou do Kevin Creed, eu acho sensacional, porque eu já consegui ver essa música envelopando todo tipo de conteúdo. De receita, de professor reclamando da quarentena, de nutricionista falando de produto que você pode usar para fazer dieta e não fazer, de dermatologista te falando o que você pode passar no rosto. Ela é uma música coringa, né? Você coloca ela e tem um negócio de 2 tempos ali que se acelera. Você quer embalar qualquer conteúdo numa lógica que você vai comparar alguma coisa com a outra, você usa aquela música do Kevin Prince. Então é uma sacada sensacional, né? Você lança uma música, não só pensando no conteúdo dela ou naquele videoclipe sensacional, que era o que a gente pensava antes, mas é lançar uma música e pensar como é que os ouvintes podem se apropriar disso para criar outras coisas e transmitir outras mensagens. Ela tem que ser feita em cocriação ali com os ouvintes, porque a partir daquilo ali eles vão disseminar aquela mensagem de outra maneira. Então é uma lógica muito nova, que dá um gancho para a gente pensar esse terceiro pilar, que é justamente o da viralização, né? O TikTok, ele abusa desses recursos aí que deixam qualquer conteúdo mais viralizável, que é justamente por isso que hoje eles são uma plataforma lançadora de tendência, né? Não só em dança, em música, mas tendência de decoração, de beleza, de moda. Inclusive palavras como tilgue, o cringe, essas que andaram repercutindo pra caramba por aí, que é quase o nome aos bois do TikTok, né? A gente vai processar aí esse povo porque eles roubaram nossa ideia. E aí, por ser uma rede social muito rápida, qualquer coisa que ela é postada tem esse potencial enorme de viralizar. E a gente tem dois lados dentro dessa lógica para olhar. Um lado é positivo, já que dentro do TikTok todo mundo pode se tornar famoso, já que os vídeos chegam facilmente para muitas pessoas em qualquer lugar do mundo em pouco tempo, né? Ao contrário de outras redes que você precisa ser famoso para bombar e fazer sucesso. E aí tem um ponto interessante que o algoritmo do TikTok, ele é diferente do Instagram. Ele tem uma lógica mais democrática, entre aspas, vamos assim dizer, porque eles te dão alcance antes de você ser famoso. E tem ali, muita gente que trabalha com social media ali, fala que você, quando faz seus primeiros conteúdos dentro da plataforma, eles te dão muito alcance, muita visibilidade para testar o seu potencial de criação. E para você se empolgar, porque você faz seu primeiro conteúdo na rede, você fala, meu Deus, olha quanta gente me viu, você é um fenômeno nesse lugar. E aí ele te engaja para ficar produzindo cada vez mais e mais, e aí eles vão ali enxugando e só vão te entregando para quem realmente você é interessante. Então, tem muito isso de você treinar o seu olhar ali a partir do algoritmo. O segundo ponto, que é esse lado mais negativo dessa viralização descontrolada, né, que qualquer conteúdo pode gerar, é justamente que aí mora também um perigo, né? As coisas se disseminam antes que você consiga checar a veracidade ou o perigo que aquela informação pode causar. Em Mianmar, por exemplo, o TikTok tem sido usado como uma arma de repressão da população. Já são mais de 800 vídeos pró-militares de policiais segurando armas e ameaçando explicitamente os manifestantes que estavam agindo em protesto ao golpe militar. Então, já que a rede não tem um controle amplo das coisas que são postadas ali, uma coisa dessas é facilmente veiculada, né, dentro da rede, podendo disseminar uma informação de ódio, uma coisa de agressividade, gerar gatilho ali para vários sentimentos negativos para várias pessoas.
Mas acho que vale ressaltar que nem sempre essas fake news que você relata são tão absurdas, né? Muitas vezes a pessoa fala de algo que poderia sim ser uma realidade e usa isso a seu favor para ficar famoso de alguma forma, né? Ou seja, inventa uma história convincente, cria um fato, um factoide de um determinado grupo de pessoas, facilmente acreditaria. O que torna tudo ainda mais difícil de controlar, né? Já que são falsas verdades convincentes, que tem cara de verdades possíveis. E aí vem o questionamento de qual o preço da fama dentro do TikTok. Porque ao mesmo tempo que tem gente ficando famosa por abrir pacote de salgadinho, tem muito criador de conteúdo que não consegue bombar e fica frustrado dentro desse contexto, né? Não é à toa que tem pessoas apelando aí para ganhar views. E essa é uma competição de que quem é mais criativo e principalmente mais constante ali na rede leva melhor. Em 2020, o TikTok calculou que havia mais de 680 milhões de usuários ativos. E, em média, recomenda que cada usuário poste cerca de 1 a 2 vídeos por dia, todos os dias, para garantir que ele tenha um engajamento contínuo. Então, imagina para quem leva essa regra ao pé da letra, quantos vídeos, quantos conteúdos são postados por dia no mundo inteiro. É claro que a gente não pode generalizar, né? Ao mesmo tempo que tem gente, sim, fazendo conteúdos mal intencionados, tem muito conteúdo que vale a pena. Mas acho que é cada vez mais difícil a gente separar, nesse sentido, o joio do trigo, né? Realmente existe ali uma linha tênue, né? De tipos e formas de fazer conteúdo dentro dessa rede. Mas a gente não pode negar que essa é uma plataforma extremamente poderosa em diversos sentidos, né? Acho que desde a sua lógica de ação, que é totalmente diferente das redes que a gente estava acostumado até então, até o jeito como se faz presente e interfere efetivamente na nossa vida. Como falaram antes, até quem não consome o TikTok, de alguma forma, está sendo influenciado por ele. Aliás, é muito curioso notar que não só está sendo influenciado pessoas como eu, como você, mas toda uma lógica das redes sociais de uma forma geral, né? O próprio Instagram, que por muitos anos se manteve ali no pódio das redes sociais mais populares, com recordes de usuários, está começando a repensar seu próprio sistema para entrar justamente nessa lógica da tiktokização que a plataforma propõe, né? O Adam Mosseri, que é o head do Instagram, publicou recentemente no Twitter que a rede começaria a passar por uma reformulação da própria estrutura do post. E como a gente bem sabe, o Instagram é uma rede extremamente pensada para comportar foto, vídeo, mas sobretudo fotos, né? Então, o que era uma marca fundamental do Instagram está sendo colocado um pouco em xeque e de lado para atender uma outra lógica de demanda por vídeos rápidos que o TikTok, a cultura do TikTok acabou criando. Então, isso vai impactar na forma como a gente consome Instagram e impactar profundamente na forma de criar conteúdo, né? Então, vai gerar novos desafios aí para quem tá fazendo esse tipo de criação. Isso que a gente está chamando da TikTokização da vida é tão intensa que até o Instagram, então, foi afetado, né? Uma rede social afetando a outra. Isso, com certeza, vai desencadear diversos novos desafios para a rede, já que sua base fundamental e seu algoritmo e até mesmo seu público vai acabar inevitavelmente mudando. Não vai ser uma mudança da noite para o dia, óbvio, mas acho que vale a pena a gente ficar de olho no que isso vai gerar e que tipo de transformação vem a partir dessa cultura implementada pelo TikTok.
Maravilha! Olha, viralização, universalização da mensagem e o plot twist garantem esses três pilares fundamentais dessa plataforma que está mudando por completo a nossa maneira de nos relacionarmos com o mundo. Quando você entende desse negócio, você está entendendo o mundo também. Olha, para o povo que está precisando entender o que não está entendendo, Rebeca de Moraes vem sempre por aí, né? Dica de ouro.
Temos dica. A dica de ouro de hoje, também entrando na lógica aí da TikTokização, vai para as empresas, marcas e para quem está preocupado com experiência de consumidor. É o seguinte, se a gente está vendo essa onda de comportamento surgindo com o TikTok, acho que está na hora da gente começar a pensar em experiências que sejam também TikTokizáveis. Assim como a gente encontra muitos lugares com decorações, com cenários instagramáveis, por que não começar a criar produtos que se encaixam na lógica do plot twist ou da viralização, por exemplo? Já que a gente está cada vez mais sendo influenciado por lá, vale trazer isso para mais perto do cliente, ampliando a experiência dele. Hoje já tem algumas lojinhas online, por exemplo, que gravam todo o passo a passo do preparo do pedido. Mostra a pessoa pegando o produto, tirando ali da arara, embalando, decorando a caixa de entrega, seguindo toda essa lógica do TikTok, com música, com passagens rápidas. É mostrar o bastidor desse jeito engraçadinho, né? A diferença é que as experiências anteriores, aí, as instagramáveis, dialogavam com certo rigor estético e uma lógica de ostentação de lifestyle. No TikTok, quer dizer, as experiências TikTokizáveis, tem outro drive por trás. Você pode ter uma parede sem reboco, mas se a mensagem é potente, a coisa vai funcionar. Então, acho que é essa a dica, né? Abrir os horizontes para esse novo movimento aí e aproveitar esses recursos e entender a diferença entre uma plataforma e outra, né? Que enquanto o Instagram era a rede social da perfeição, o TikTok é a rede social da autenticidade, né? E entender como que a gente pode usar isso a nosso favor.
Pois bem, dica de ouro anotada, tá mais do que na hora da gente esbanjar. Esbanjar conhecimento com Joga na Roda. Tiago Faria, olha, que dica que você tem? Aproveita agora esse tempo aí que é teu.
Michel, eu acho que tem muitas séries que têm se valido dessa lógica do plot twist para reter a atenção dos espectadores, acho que cada vez mais. Eu queria até ressaltar uma que eu odiei, mas que eu acho como exercício de que mecanismo é esse, eu acho interessante assistir Quem Matou Sarah, que está no Netflix. Ela chega às raias do absurdo para promover essas reviravoltas de roteiro. Então eu deixaria aqui como exercício para entender essa lógica, embora eu não recomende a série, porque é chata. Mas dentro dessa mesma perspectiva de reviravolta, embora mais comedida, eu indico muito a Sharp Objects, que é uma série sobre uma jornalista que vai investigar um assassinato de uma jovem lá na cidade natal dela, que é um pequeno vilarejo, e acaba reabrindo algumas feridas da própria trajetória dela. A trama tem muita reviravolta e tem um final muito surpreendente, que eu acho que abarca um pouco dessa lógica que a gente está contando. Ela é curtinha, tem 8 episódios e é bem boa, vale bem a pena.
Ai, que legal, que legal, que legal. Rebeca de Moraes, hein, que trazes?
Eu vou pelo mesmo caminho do Thiago, aí também fiquei pensando em plot twists e fui pensar lá no cinema e trago uma dica, jovens, old but gold, que é o Clube da Luta. O Clube da Luta é enfim, inspirado no livro, e o filme é dirigido pelo David Fincher, é um clássico do cinema, e tem um plot twist memorável, que eu não posso falar muito, porque a gente não é de dar spoiler nesse podcast, mas vale muito a pena, tem um plot twist, assim, incrível, vale muito a pena, vejam. Clube da Luta.
Muito bom. Marina Ruali, que trazes, hein? Falou todas as dicas no episódio ou tem mais ainda para falar?
Olha, Michel, eu trouxe aqui dois arrobas aqui de influenciadores brasileiros no TikTok que eu acho que são bem bacanas aí para. Se você não está dentro da plataforma, acho que eles são bons estudos de caso de pessoas que surgem ali dentro, né, e conseguem dominar muito bem esse jeito de produzir conteúdo por lá. Um é o arroba Rafael Vicente. É um Rafael com PH e dois Is, nome complexo, mas ele já tem mais de um... Ele tem quase 2 milhões de seguidores lá no TikTok. E ele trabalha um humor muito próprio, né? Ele se classifica lá dentro da plataforma como humor e piadas, mas acho que a forma como ele faz humor é uma fórmula que não funcionaria se fosse dentro do Instagram. Então, acho que vale por isso. E a outra é a Gé Diniz M. É arroba Gé Diniz com Z no final, M. E ela também tem uma coisa de trazer sempre umas visões de mundo mais sarcásticas, com muita ironia, com erros de gravação do que ela faz. Enfim, é uma pessoa também legal para a gente ficar de olho nesse movimento.
Mas vamos lá. Vamos lá, a minha dica é também uma série. Hein? Hoje eu não trago o livro, não. Porque acho que não escreveram ainda sobre o TikTok. Eu vou trazer uma série que está lá no Prime Video, sabe? Que é lá da Amazon. Se chama Little Fires Everywhere. Que é uma série também cheia de plot twist, para onde tu olha, você vê um troço que não era para estar acontecendo, que acontece. Então, se você quer entender e sentir na pele esse ponto fundamental da comunicação dos novos tempos, cai dentro. Já jogamos na roda, manda zap aí. Tiago Faria, tem cartas, é?
Tem, Michel. O Renato Lima contou pra gente que conheceu o Causcast durante a pandemia e que passou a acompanhar a gente desde então. Muito obrigado por estar junto com a gente, Renato. Grande abraço.
Beijo, Renato. Marina Roale, e você, hein?
Olha, Michel, o Rodrigo Rangel mandou uma mensagem por DM pra gente. Ele disse que adorou o episódio dos solteiros na pandemia e que o Causcast entrou no top 3 dele. Agradecemos muito, Rodrigo, e estou aqui aguardando ansiosamente pelo top 2, tá bom?
Top 3, nós. E Rebeca de Moraes, quem ama a gente, quem não ama, quem tem crítica, quem quer dizer onde é que ouve a gente, faz o quê? Escreve para onde?
Michel, eu vou falar como as pessoas podem falar com a gente, mas antes eu queria dizer que eu recebi aqui um manda-zap do Thiago Contrim. Ele me mandou uma mensagem no Instagram. Ele me mandou aquele vídeo que fez um sucesso tremendo para quando a gente estava falando de cringe, que era aquele videozinho do bonequinho, será que eu não sou jovem? E ele disse, acho que vocês do Causcast...
É do After the Hype, né?
Isso, do After the Hype. Ele me mandou e disse, olha, acho que vocês do Causcast vão curtir muito esse vídeo, beijos e parabéns pelo trabalho. Um beijo pro Thiago, que com certeza é um ouvinte do Causcast. E, pois é, a gente adora a geração, a gente pirou aqui com o assunto cringe. E, para você que quer fazer como o Thiago, por favor, deixa as cartinhas de lado, porque ainda estamos tentando manter o distanciamento social. A pandemia, infelizmente, não acabou. A gente está doido para ser vacinado, mas ainda não fomos. Então, por favor, mande para a gente a sua mensagem no @caos.cast no Instagram ou por e-mail consumoteca@consumoteca.com.br.
Pois bem, recados dados, vamos partindo para os finalmente. A gente vai ficando por aqui. Com mais uma edição do nosso Causcast, o queridinho do nosso dia a dia. Lembrando que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca com o Altab. Do lado de lá, você já sabe, os comandos estão por conta de Olivia Fraga e de Juliana Carpanês. Do lado de cá, a gente tem a produção de Marina Roale, aquela mesma que você já ouviu nesse episódio. Thiago Cunha, que está sempre aqui. É a nossa Patrícia Poeta, não falta nunca quando alguém falta, e Camila Bordão. O roteiro fica por conta de Bruna Capasso e a edição é de Wesley Xavier. Um beijo para Rebeca de Moraes, tchau, tchau.
Bisu, bisu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.
Thiago Faria.
Beijo sem reboco, caótico.
Sem reboco, beijo também pra Marina Ruali.
Beijos.
Pois bem, eu, Michel Alcoforado, dou um beijo gigante em todos vocês. Peço que se cuidem. Se puderem, fiquem em casa. Use a máscara. Porque ninguém sabe mais em que momento da pandemia a gente tá. Até a próxima. Tchau, tchau.